A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 6 de julho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o secretário de Estado norte-americano chegou a Pyongyang, onde conta obter de Kim Jong-un um compromisso mais preciso sobre a desnuclearização. O governo da província Somal da Etiópia refutou hoje veementemente as denúncias de tortura sistemática da prisão central de Jijiba, feitas ontem pela organização não-governamental Human Rights Watch. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Presentes também na Rádio Comunitária de Bafatá, em Bafatá. E a Sincha Oku, em Gabu, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América chega até si através do retransmissor local. Esta emissão e notícias em áudio, vídeo e texto da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também consigo no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Conosco na técnica os Audrius Rodrigues e na produção Doris Dodson. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, passo a apresentar as notícias. O secretário de Estado americano chegou a Pyongyang, onde conta obter de Kim Jong-un um compromisso mais preciso sobre a desnuclearização na sequência da cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente Donald Trump. O chefe da diplomacia americana foi recebido pelo homólogo norte-coreano Ri Yong-ho, de acordo com vários jornalistas que acompanham a deslocação de Mike Pompeo. Desde a cimeira de 12 de junho em Singapura, com Kim Jong-un, que Donald Trump se mostrou otimista sobre as possibilidades de paz na península dividida desde a Guerra da Coreia, afirmando que a ameaça de uma guerra nuclear fora afastada. O governo da província da Somália, na Etiópia, refutou hoje veementemente as denúncias de tortura sistemática na prisão central de Jijiga, feitas ontem pela organização não-governamental Human Rights Watch. O ministro da Informação da região Somali, Idris Ismael Abdi, disse à Voz da América ter lido o relatório e que tudo não passa de mentiras porque a Human Rights Watch não foi lá falar com as pessoas. O relatório daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, feito com base em entrevistas com 70 antigos prisioneiros e funcionários do governo, descreve um quadro de torturas e violações de direitos humanos durante 4 anos. Entretanto, a posição do governo regional entra em conflito com o Executivo Central de Addis Abeba. Antes da publicação do relatório, anunciou que todos os chefes de prisão no país haviam sido demitidos por não cumprir as suas responsabilidades e respeitar os direitos humanos dos prisioneiros. Um tribunal paquistanês ordenou hoje o ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif a 12 anos de prisão por corrupção num caso que envolveu a compra de 4 apartamentos luxuosos em Londres, no Reino Unido. Para Sharif, as condenações têm motivações políticas. Ausente na audiência, o antigo primeiro-ministro foi multado ainda a 10 milhões de dólares e os apartamentos serão apreendidos pelo Estado. Sharif, que renunciou em 2017 depois do Tribunal Supremo ter desabilitado na sequência do conhecido escândalo do Panama Papers, está em Londres, onde a esposa faz tratamento a um cancro. Um mergulhador tailandês morreu por falta de oxigênio quando participava nas operações que visam retirar dois jovens e seu treinador de futebol de uma caverna onde estão encurralados já há vários dias. E por último, neste bloco de notícias, foi hoje executado no Japão o líder de um culto religioso local que levou a cabo um ataque com gás sarino no metro de Tóquio em 1995. O ataque causou a morte de 12 pessoas. Vários outros membros do culto foram também executados. Analistas moçambicanos dizem que não percebem o que leva o Ministério Público a não investigar a corrupção e má gestão na empresa Linhas Aéreas de Moçambique, que ontem viu exonerado seu Conselho de Administração. A transportadora é uma das 63 empresas públicas moçambicanas mencionadas pelo presidente Filipe Nhusse no seu recente discurso sobre o Estado da Nação, como sendo as que iriam entrar num processo de reestruturação ou liquidação, um processo que parece demorado. Detalhes com Ramos Miguel.
Alguns analistas consideram que o processo não avança porque há interesses instalados que podem ser colocados em causa com a reestruturação dessas empresas, algumas das quais se encontram ligadas figuras do poder político. No caso concreto da LAM, há relatos de casos de corrupção envolvendo quatro senos da companhia que, segundo o jurista Armando Nenane, deviam ser investigados pelo Ministério Público.
Há uma situação de despesismo em que um dos administradores da LAM é alguém que está a beneficiar de pagamentos acima do normal. Eu não vejo por que o Ministério Público investigar uma situação como essa, que configura um crime não somente de corrupção propriamente dito, mas também de abuso de poder, de clientelismo, de nepotismo.
O sociólogo Moisés Mabunda conhece bem a realidade da LAM porque viaja frequentemente para as diferentes províncias moçambicanas e aviões da empresa.
Os voos são alterados, os passageiros não são comunicados, e nos casos em que tem que passar quase uma noite ou noites, e é por conta do passageiro, nem sequer se servem refeições condignas.
Os problemas dos passageiros da LAM agudizaram sobretudo o ano passado, com 4 das 7 aeronaves da companhia disponíveis para assegurar as ligações, sendo a falta de peças para reparar os aparelhos a principal causa desta situação. E esta é uma situação que não vai mudar enquanto o governo não tomar medidas para travá-la e, sobretudo, enquanto não forem colocados nos tribunais processos relativos à corrupção nas linhas aéreas de Moçambique, segundo o economista João Mosca.
Enquanto não forem tomadas, assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar. Não há nenhuma razão para que a situação possa melhorar nos próximos 2, 3, 4 meses, numa perspectiva muito otimista. Não?
Esta quinta-feira, os acionistas das linhas aéreas de Moçambique deliberaram a cessação de função dos membros do Conselho de Administração da companhia, cujo funcionamento vai ser garantido transitoriamente por uma comissão de gestão, mas para alguns analistas isso não resolve o problema da empresa, que precisa de passar por um processo de reforma profunda. Para o economista António Francisco, a atual situação da LAM é uma boa oportunidade que o governo poderia utilizar para conceber o papel das empresas públicas, muitas das quais constituem um fardo bastante pesado para o Estado. E neste caso, a questão importante era clarificar como é que a LAM poderia tornar-se mais eficiente e, sobretudo, não trazer encargos para o Estado.
As modalidades de decisão sobre isso vai depender. Muitas vezes optas por privatizar, outras vezes optas por adjudicar a uma gestão privada. Noutros casos, assume-se uma atitude de dizer, não, esta é a nossa companheira, a nossa bandeira e a nossa referência, então devemos manter.
Há quem afirme que a opção de justificar uma empresa pelo fato de ser de bandeira não é uma boa justificação se os custos forem maiores do que os benefícios. Muitas vezes, a justificação é de que a empresa se destina a prestar serviços, mas o problema é quem paga os custos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nós voltaremos a Moçambique para falar do turismo em Inhambane e também falaremos sobre uma nova formação política na Guiné-Bissau. Mas para já, vamos a Angola, onde o Tribunal Provincial de Luanda absolveu hoje os jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz por insuficiência de provas dos crimes dos quais eram acusados. Venâncio Rodrigues.
É pela primeira vez que um tribunal angolano absolve Rafael Marques num caso de denúncia de corrupção contra as autoridades do país. O analista e também jornalista Alexandre Solombe disse à Voz da América que resta agora saber o que a justiça angolana vai fazer das denúncias feitas por Rafael Marques contra o antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa.
A interpretação que eu faço é que os contextos são outros. É uma sentença ditada num contexto diferente. Há 2 anos atrás, eventualmente, teríamos uma decisão contrária a esta que estamos tendo agora. Mas isso não me assegura que a justiça mudou, está a mudar. Era importante que a Procuradoria-Geral da República, em face das denúncias que foram sendo levantadas nos artigos do Rafael, era importante que a Procuradoria pegasse nisso agora para trazer o antigo Procurador, portanto, às barras do Tribunal. Não sei se a lei lhe confere alguma imunidade também, é um desafio da justiça. Portanto, as questões que foram levantadas nas denúncias feitas pelo Rafael têm tudo para dar seguimento e queixas. Ele próprio levou à Procuradoria, participou da Procuradoria, prioridade. Portanto, agora vamos ver se a Procuradoria tem coragem de dar continuidade no tratamento das denúncias que foram levantadas pelo Rafael. Isto aqui era importante verificar.
O jornalista Rafael Marques estava indiciado no crime de difamação e calúnia contra um órgão de soberania por ter denunciado que o ex-procurador-geral da República estava implicado num crime de corrupção enquanto magistrado do Ministério Público. Por seu turno, o jornalista Mariano Braz estava indiciado no mesmo crime por o seu jornal ter retomado o texto de Rafael Marques no semanário O Crime, de que é diretor-geral. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na Guiné-Bissau, o governo continua a desenvolver esforços para realizar as eleições legislativas previstas para 18 de novembro, apesar das dificuldades financeiras que enfrenta. Hoje, o primeiro-ministro Aristide Gomes reuniu-se com o P5, Fórum das Organizações Internacionais, com base em Bissau, nomeadamente as Nações Unidas, União Africana, CEDEAO, União Europeia e a CPLP, no centro das intenções, as eleições.
O chefe de governo apresentou aos parceiros internacionais o quadro geral que envolve a preparação das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro próximo. Aristide Gomes reconhece haver dificuldades técnicas e financeiras, mas disse estar determinado em prosseguir com o processo.
Nós estamos determinados, juntos, quer o governo, quer a comunidade internacional, em andar para a frente, no sentido de nós realizarmos essas eleições na data indicada.
Mesmo com o aproximar da data, 5 meses à frente, ainda não se deu início ao recenseamento eleitoral, não obstante a abertura de candidatura para os agentes recenseadores. Todavia, há indicações que o governo perspectiva, nas próximas semanas, organizar um encontro com todos os atores ligados ao processo eleitoral para a atualização de mapa cartográfico.
Em princípio, nós vamos colar os editais para o recenseamento. Concomitantemente, ou pelo menos já muito antes, já nós tínhamos feito encomendas através do PNUD, que coordena esses trabalhos. Nós temos dificuldades em relação aos prazos da chegada das encomendas. Nós abrimos um concurso complementar para que, de maneira complementar, pudéssemos reforçar o trabalho que viria a ser feito com aquelas encomendas.
De notar que tem havido muita pressão internacional para que a ida às urnas se mantenha na data marcada. Passa Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, em Bissau, e atualização sobre a política da Guiné-Bissau. 13 horas e 42 minutos, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. O prometido é devido. Regressamos a Moçambique, pelo menos em termos de notícias. A província moçambicana de Inhambane quer melhorar o turismo com o apoio de Cuba. Francisco Júnior.
Nas praias de Inhambane não faltam tubarões-baleia, dugongos, golfinhos, raias-manta e tartarugas marinhas, sendo por isso que a província tem dos maiores centros de mergulho do país. Mas, apesar de todo o seu potencial, o turismo em Inhambane ainda não é o que todos gostariam que fosse.
Queremos definir padrões em termos de empreendimentos turísticos a serem implantados ao longo da nossa costa. É verdade que há de me perguntar assim, mas como vamos fazer isto se parte da costa está ocupada? Por um lado, temos o desafio de estudar melhor como requalificar as zonas em que é possível requalificar-se.
E para melhor desenvolver o turismo de Inhambane, o governo daquela província do sul de Moçambique diz que vai contar com a ajuda de Cuba. Mas porquê Cuba? Fredson Bacar, diretor provincial da Cultura e Turismo de Inhambane.
Cuba tem um movimento turístico anual de 5 milhões de turistas ao ano. Eles são cerca de 10, 12 milhões de habitantes. E pela organização que Cuba tem no que respeita à questão do planeamento e ordenamento turístico, no que respeita à questão da formação do seu pessoal, vimos e constatamos isso, em termos de formação dos recursos humanos, estão muito avançados.
E com os cubanos, o que se pretende é tirar partido da sua experiência no que diz respeito ao planeamento e ordenamento turístico e também na formação de quadros para o setor, não só do turismo, como igualmente o da cultura. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, terminou o primeiro dos dois dias de conversações nesta sexta-feira na Coreia do Norte sobre o fim do programa de armas nucleares de Pyongyang. As reuniões acontecem numa altura em que há relatos na imprensa americana de avaliações de inteligência norte-americana de que o líder norte-coreano Kim Jong-un continua a desenvolver a infraestrutura para o seu programa nuclear. As discussões retomam sábado. Mike Pompeo foi indicado pelo presidente Donald Trump para supervisionar as promessas de Kim na Cimeira de Singapura, mês passado, de desnuclearizar a Península Coreana. O chefe da diplomacia americana reuniu na sexta-feira com o alto funcionário do partido que governa a Coreia e ex-chefe da inteligência, Kim Jong-chul. É a terceira visita de Pompeo este ano à Coreia do Norte e a primeira em que ele passará a noite. Na Cimeira de Singapura, Kim concordou com a completa desnuclearização da Península Coreana, mas não havia detalhes de como e quando isso iria ocorrer. Pompeo espera pressionar a Coreia do Norte a definir um cronograma para encerrar o seu programa nuclear e traçar detalhes de como isso pode ser feito. Mas nos últimos dias, circulam notícias nos Estados Unidos mostrando imagens de que se diz ser a expansão de edifícios nucleares da Coreia do Norte. Trump, no entanto, continua a se orgulhar dos resultados da cimeira, mesmo perante ceticismo de alguns legisladores americanos. Um dia depois da cimeira de Singapura, Trump declarou: "Todos agora podem se sentir muito mais seguros do que no dia em que tomei posse. Não há mais uma ameaça nuclear da Coreia do Norte." Motoristas dos serviços digitais de táxi em Nairobi entraram em greve na segunda-feira para protestar contra o que dizem ser a exploração a que estão a ser sujeitos pela companhia digitais de táxi que operam no país. Os motoristas afirmam que as companhias cobram preços baixos aos seus clientes, mas impõem comissões altas aos motoristas, forçando-os a trabalhar em longas horas por pouco pagamento. Tai Umbuur enviou o seguinte trabalho aqui apresentado pelo João Santarita.
A Associação de Táxis Digital do Quênia, representando mais de 2 mil motoristas de táxis digitais, entrou em greve, afetando os transportes através do país. Os motoristas dizem que os preços aos clientes têm vindo a ser reduzidos devido à concorrência e de existirem cada vez mais aplicações de táxi digital, mas as comissões às companhias de táxis permanecem na mesma. Os motoristas querem que os seus preços sejam revistos, bem como condições de trabalho. Através da sua associação, os motoristas querem que os serviços de táxi digital dupliquem os preços aos clientes e reduzam as comissões que os motoristas pagam às companhias para que possam ter rendimentos decentes. Anthony Maina é condutor do Uber no Quênia.
The fare itself, you know, it have been very low from the hard go. I mean, the percentage after they get their commission.
O preço da corrida foi muito baixo desde o início. A percentagem depois de receberem a sua comissão resulta num rendimento muito baixo. Os principais serviços de táxi digital no Quênia são a companhia americana Uber e a Taxify, da Estónia, mas há outras três companhias a operarem. A Uber cobra 25% de cada corrida, enquanto as aplicações da Taxify e outras cobram 15%. Os motoristas querem que os preços sejam duplicados por quilómetro e as comissões reduzidas para 10%. O diretor dos serviços de táxis digitais do Quênia, David Mutero, disse que o Ministério dos Transportes deve resolver a situação.
All these things are happening where we have government agencies who can be able to do these things without having pressure from us. It is not our wish to come here and start demonstrating.
Tudo isto está a acontecer quando nós temos agências governamentais que poderiam tomar conta disto sem qualquer pressão da nossa parte. Não é a nossa intenção vir aqui e começar manifestações. A nossa exigência é que devemos ter regulamentação. Os preços estão muito virados para favorecer as companhias com as aplicações em detrimento dos condutores. Palavras de David Mutero, O motorista Anthony Maina disse que a Uber reduziu as horas permitidas de trabalho de 18 para 12 para melhorar as condições de trabalho, mas os motoristas trabalham mais para poderem fazer face às despesas.
We cannot afford to pay the maintenance, eh? Because like an example, when you get each and every day, you have to fill the vehicle, you have to do a car wash.
Não podemos pagar a manutenção diária. Todos os dias temos que pagar pelo combustível. Temos que lavar o carro e, se operamos no centro da cidade, temos que pagar à Câmara Municipal. Temos todas essas despesas e, se não somos donos do veículo em que operamos, temos que pagar a um sócio. O preço de combustível tem estado a subir e não ajustam as comissões ou o preço da corrida. Isso é um grande problema para nós. No início da semana, os condutores da Uber na África do Sul também entraram em greve para protestar contra a comissão de 25% da Uber. Representantes da Associação de Táxi Digital do Quênia estão a negociar com as companhias e o Ministério dos Transportes.
13 horas e 50 minutos, emissão vespertina da Voz da América.
Jovens e estudantes entoaram o tema musical favorito do presidente, O Herói Chegou, enquanto Mnangagwa se preparava para discursar. O candidato de 75 anos de idade afirma ser o único concorrente que tem em mente o futuro da nação, entre um grupo de pessoas que concorre ao cargo máximo dia 30 do corrente do mês de julho.
O governo está em place all the necessary measures to ensure that our elections are free, fair and credible.
O governo colocou em vigor todas as medidas necessárias para assegurar que as nossas eleições sejam livres, honestas e credíveis, diz ele. Sei que alguns pequenos partidos têm receio do sufrágio. A democracia chegou para ficar. Para demonstrar a transparência no nosso processo eleitoral, convidamos pela primeira vez observadores de todo o mundo. O convite de observadores, em especial de países ocidentais, foi uma das medidas que nunca foi efetuada pelo antecessor de Mnangagwa. Robert Mugabe, que quase durante 4 décadas esteve no poder, considerava que os observadores ocidentais eram hostis à ZANU-PF. A oposição argumenta que o convite aos observadores não vai resultar num sufrágio credível. Acusam a ZANU-PF de Mnangagwa de trabalhar com a Comissão Eleitoral para manipular o sufrágio de 30 de julho, ao não divulgar a lista de eleitores, dizem eles, para incluir o nome de pessoas que já morreram. No comício de ontem, Mnangagwa não se referiu ao incidente de explosão que ocorreu quando discursava em Bulawayo, situada a 450 km para o sudoeste de Harare. O comentador político no Quênia explica as razões por que Mnangagwa não se refere ao incidente que matou 2 pessoas e feriu cerca de 50 outras.
É uma simples estratégia. Se você pretende que nada aconteceu, você downplay its connotation, its meaning and its depth. Então, ele deliberately downplaying so that he doesn't focus attention on his threat.
Dá a entender que nada se passou e minimiza o significado, a sua conotação. Apresenta-se como um indivíduo que passou por situações idênticas. No sufrágio presidencial, Mnangagwa enfrenta Nelson Chamisa, de 40 anos de idade, líder do Movimento para a Aliança Democrática, uma coligação de partidos de oposição, entre outros 21 candidatos.
Em pouco menos de 7 minutos, o Brasil vai jogar com a Bélgica. É o Mundial de Futebol. Detalhes com João Santarita.
Campeonato do Mundo de Futebol. Hoje iniciaram-se os quartos de final. E em primeiro lugar tivemos Uruguai-França. Uruguai sem Cavani. Foi à vida. Perdeu com a França por 2-0. Um golo em cada parte. Primeiro, jogo de bola parada. Varane de cabeça a marcar. E na segunda parte, Griezmann, um tiro lá de longe, um sapataço. A bola fez um ligeiro desvio, bateu nas mãos do guarda-redes e foi para a capoeira. Um frango, 2-0 para a França. França marca lugar nas meias finais e está à espera do resultado do outro jogo de hoje. E o outro jogo de hoje é o Brasil-Bélgica BB. Em teoria, Brasil é o favorito, equipa sólida com alguns grandes jogadores como Willian, Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus. Terminou a primeira fase de grupo com um empate, duas vitórias e depois eliminou o México por 2-0. 7 golos marcados, um sofrido. É, Bélgica também, equipa poderosa. Hazard, Lukaku, De Bruyne. É colega do Gabriel Jesus, De Bruyne, no Manchester City. O treinador do Brasil é o sempre calmo Tite.
Vai ser um grande jogo. Um grande jogo, duas equipes que primam por um futebol bonito, com as suas características cada um. Já o colocava antes, não vou desdizer agora, é sim, tem valores técnicos individuais, ter um grande técnico e uma grande campanha vai ser um grande jogo. Não tenho uma referência total daquilo que o adversário possa ter, às vezes a gente não precisa saber tudo. Mas o que eu busco, enquanto ideia e desafio os atletas, e me desafio antes, é manter e crescer.
Manter e crescer, portanto jogar melhor do que no jogo anterior, é isso que o Brasil espera poder fazer hoje. Os defesas centrais brasileiros vão ter uma enorme tarefa, aguentar esse poderoso ponta-de-lança belga, que se chama Lukaku. Um dos defesas centrais do Brasil é Miranda.
Não é só o Lukaku, seguramente é um grande atacante, mas a principal maneira de parar o adversário é estar atento a todas as jogadas e a todos os jogadores que estão dentro de campo, porque tem vários jogadores de qualidade e jogadores decisivos.
Miranda, da seleção do Brasil, o capitão da Bélgica Company, disse que não está muito preocupado com o jogo de hoje, já está a pensar nas meias finais. Miranda reagiu a essa declaração.
Acho que é uma maneira de esconder o medo, né? Eu acho que a maneira de demonstrar confiança, uma maneira de esconder o medo. E a gente sabe, né? Eu acho que você tem que se preparar quando vai jogar contra uma seleção, ainda mais contra a seleção brasileira. E um líder como é o Company, ele tem que demonstrar confiança para os seus companheiros.
Era Miranda, da seleção do Brasil, colega do Neymar, que nos últimos dias tem sido alvo de críticas, troça e mais, com vídeos nas redes sociais. Neymar acusado de mergulhar, de rolar, fingir estar magoado. O avançado Lukaku não concorda.
Neymar, para mim, não é um actor, porque os jogadores que jogam contra Neymar são mais duros, porque ele tem qualidades que não é normal. E para mim, eu penso que Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. E estou feliz que amanhã eu vou jogar para a segunda vez contra ele.
Era o avançado Lukaku da Bélgica. É verdade, ele fala português e aqui estava a tentar falar espanhol com óbvio sotaque português. Dentro de alguns minutos vamos vê-lo em ação contra o Brasil do Neymar. Amanhã, a mais, temos Inglaterra-Suécia e Croácia-Rússia.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E chegados a este tempo, o resumo das principais notícias. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou a Pyongyang, onde vai obter de Kim Jong-un um compromisso mais preciso sobre a desnuclearização na sequência da cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente americano Donald Trump. Foi hoje executado no Japão o líder de um culto religioso local que levou a cabo um ataque com gás sarin no metro de Tóquio em 1995. O ataque causou a morte de 12 pessoas. Vários outros membros do referido culto foram também executados. Um mergulhador tailandês morreu na sequência da falta de oxigênio quando participava nas operações que visam a retirada de 12 jovens e o seu treinador de futebol de uma caverna onde estão encurralados há vários dias. O representante dos Estados Unidos na NATO, Bailey Hutchinson, disse hoje que os países da organização vão fortalecer a sua força de dissuasão e capacidade de defesa para fazer face aos esforços da Rússia de dividir as nações democráticas. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui o Paulo Oliveira, que terá na sua responsabilidade de conduzir a terceira e última parte, entre os destaques da página de Artes Hoje com William Mapote, que conversa com o cineasta moçambicano Pedro Pimenta. Um grande abraço do Amaís Miguel, bom fim de semana.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder na nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhem-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, tribunal paquistanês condenou a Sharif a 10 anos de cadeia, secretário de Estado americano encontra-se em Pyongyang. 6 de julho de 2018, sexta-feira, estaremos com o magazine, teremos um resumo de notícias e editorial da Voz da América. Analistas moçambicanos dizem que não percebem o que leva o Ministério Público a não investigar a corrupção e má gestão da empresa de linhas aéreas de Moçambique, que ontem viu exonerado o seu Conselho de Administração. Transportador é uma das 63 empresas públicas moçambicanas, mencionadas pelo Presidente Filipe Nyusi, no seu recente discurso sobre o Estado de Nação, como sendo as que iriam entrar num processo de reestruturação ou de liquidação, processo que parece demorado. Ramos Miguel.
Alguns analistas consideram que o processo não avança porque há interesses instalados que podem ser colocados em causa com a reestruturação dessas empresas, algumas das quais se encontram ligadas a figuras do poder político. No caso concreto da LAM, há relatos de casos de corrupção envolvendo 4 senos da companhia que, segundo o jurista Armando Nenane, deviam ser investigados pelo Ministério Público.
Há uma situação de despesismo em que um dos administradores da LAM é alguém que está a beneficiar de pagamentos acima do normal. Eu não vejo por que o Ministério Público investigar uma situação como essa, que configura um crime não somente de corrupção propriamente dito, mas também de abuso de poder, de clientelismo, de nepotismo.
O sociólogo Moisés Mabunda conhece bem a realidade da LAM porque viaja frequentemente para as diferentes províncias moçambicanas e aviões da empresa.
Os voos são alterados, os passageiros não são comunicados e nos casos em que tem que passar quase uma noite ou noites e é por conta do passageiro, nem sequer se servem refeições condignas.
Os problemas dos passageiros da LAM agudizaram sobretudo o ano passado, com 4 das 7 aeronaves da companhia disponíveis para assegurar as ligações, sendo a falta de peças para reparar os aparelhos a principal causa desta situação. E esta é uma situação que não vai mudar enquanto o governo não tomar medidas para travá-la e, sobretudo, enquanto não forem colocados nos tribunais processos relativos à corrupção nas linhas aéreas de Moçambique, segundo o economista João Mosca.
Enquanto não forem tomadas, assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar. Não há nenhuma razão para que a situação possa melhorar nos próximos 2, 3, 4 meses, numa perspectiva muito otimista. Não?
Esta quinta-feira, os acionistas das linhas aéreas de Moçambique deliberaram a cessação de função dos membros do Conselho de Administração da companhia, cujo funcionamento vai ser garantido transitoriamente por uma comissão de gestão, mas para alguns analistas isso não resolve o problema da empresa, que precisa de passar por um processo de reforma profunda. Para o economista António Francisco, a atual situação da LAM é uma boa oportunidade que o governo poderia utilizar para conceber o papel das empresas públicas, muitas das quais constituem um fardo bastante pesado para o Estado. E neste caso, a questão importante era clarificar como é que a LAM poderia tornar-se mais eficiente e, sobretudo, não trazer encargos para o Estado.
As modalidades de decisão sobre isso vai depender. Muitas vezes optas por privatizar, outras vezes optas por adjudicar a uma gestão privada. Noutros casos, assume-se uma atitude de dizer não, esta é a nossa companheira, a nossa bandeira e a nossa referência, então devemos manter.
Há quem afirme que a opção de justificar uma empresa pelo fato de ser de bandeira não é uma boa justificação se os custos forem maiores do que os benefícios. Muitas vezes a justificação é de que a empresa se destina a prestar serviços, mas o problema é quem paga os custos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora para a Guiné-Bissau, do governo e os partidos políticos continuam a preparar-se para as eleições legislativas de 18 de novembro, apesar de incertezas a nível financeiro. O país tem agora mais um partido, o Movimento pela Alternância Democrática, G15, criado no passado fim de semana a partir da dissidência de vários dirigentes e militantes do partido PAIGC. Enquanto o novo partido aguarda pela legalização pelo Supremo, o primeiro-ministro Aristides Gomes reuniu-se com o Fórum das Organizações Internacionais sediadas em Bissau, nomeadamente as Nações Unidas, a União Africana, a CDAO, a União Europeia e a CPLP. No centro das atenções esteve a preparação das próximas eleições legislativas, como nos refere o Lassana Kassama.
Na reunião, o chefe do governo apresentou aos parceiros internacionais o quadro geral que envolve a preparação das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro próximo. Depois do encontro, Aristides Gomes reconhece haver dificuldades técnicas e financeiras, mas disse estar determinado em prosseguir com o processo para que o ato eleitoral tenha lugar na data marcada.
Nós estamos determinados, juntos, quer o governo, quer a comunidade internacional, em andar para a frente, no sentido de nós realizarmos essas eleições na data indicada.
Mesmo com o aproximar da data, 5 meses à frente, ainda não se deu início ao recenseamento eleitoral, uma etapa crucial para todo o processo, isto não obstante a abertura de candidatura para os agentes recenseadores. Todavia, há indicações que o governo perspectiva, nas próximas semanas, organizar um encontro com todos os atores ligados ao processo eleitoral para a atualização de mapa cartográfico. É nesse esforço que o chefe do governo falou dos passos que estão a ser dados para a efetividade do processo.
Em princípio, nós vamos colar os editais para o recenseamento. Concomitantemente, ou pelo menos já muito antes, já nós tínhamos feito encomendas através do PNUD, que coordena esses trabalhos. Nós temos dificuldades em relação aos prazos da chegada das encomendas. Nós abrimos um concurso complementar, tanto àquela diligência que estamos a fazer juntos através do PNUD, para que, de maneira complementar, pudéssemos reforçar o trabalho que viria a ser feito com aquelas encomendas.
De notar que tem havido muita pressão internacional para que a ida às urnas se mantenha na data marcada. O Movimento para a Alternância Democrática, G15, vai esperar agora que o Supremo Tribunal de Justiça diga ok ao seu pedido de legalização quanto uma organização político-partidária. Perante centenas dos seus apoiantes, Brema Camará falou que o projeto G15 reflete a vontade de muitos guineenses e tanto assim que o presente ato, o de pedido de legalização junto à Instância Suprema da Justiça Nacional, expressa um valor histórico.
É uma data histórica, estamos preparados para dar a nossa contribuição de uma forma quantitativa, qualitativa e muito democrática, com elevado sentido patriótico e elevado sentido de Estado.
Com olhos postos nas próximas eleições, marcadas para 18 de novembro próximo, Camará afirma que o grupo dos 15, enquanto projeto político, está preparado para participar em todos os processos políticos na Guiné-Bissau.
O movimento, com certeza, está para participar ativamente no processo político da Guiné-Bissau. Entregamos todos os elementos que a lei exige no ato da formulação, da subscrição de um projeto político, um movimento político.
O Movimento para a Alternância Democrática, G15, entregou ao Supremo Tribunal de Justiça o seu pedido de legalização. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a revista económica desta sexta-feira em Moçambique, onde o governo procura mais de US$ 1.000 milhões para viabilizar o projeto de construção da barragem de Mapai, na província de Gaza. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos reuniu-se hoje com parceiros da cooperação internacional para apresentar os resultados do estudo de viabilidade para a construção da barragem. O Banco Africano de Desenvolvimento, que financiou em 4,6 milhões de euros o estudo de viabilidade, diz que os retornos económicos são positivos. O grupo africano Ecobank deixou caducar a licença para estabelecer um banco em Angola. O Banco Central, o BNA, justificou a decisão com o incumprimento reiterado do prazo legal para o início da atividade daquela sucursal do Ecobank. Thierry Tanot, presidente executivo do Ecobank, grupo com sede em Abidjan, na Costa do Marfim, e o banco com mais escritórios nos países africanos, anunciou em 2013 que a instituição pretendia avançar para Angola e Moçambique, mas recuou na sua intenção de abrir uma sucursal em Angola. O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, José Gonçalves, garantiu que a privatização da companhia aérea de bandeira Cabo Verde Airlines, antiga TACV, ficará concluída este ano e com vantagens enormes para o país. Gonçalves adiantou que o contrato com Icelandair para assumir a gestão da companhia aérea cabo-verdiana não será renovado, abrindo caminho à gestão de quem comprar a empresa. O governante ainda anunciou que a Cabo Verde Airlines vai começar a voar em breve para Luanda e Abuja. A China apresentou uma ação contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio hoje pela imposição de taxas de importação, informou o Ministério do Comércio em Pequim. A decisão foi tomada no dia em que entrou em vigor o imposto de 25% aplicado pelos Estados Unidos contra diversos produtos chineses, no montante que pode ascender a 50 mil milhões de dólares. O imposto é uma resposta ao que o governo americano considera roubo de tecnologia dos Estados Unidos. A China impôs medida semelhante que pode chegar a 30 mil milhões de dólares. E aqui nos Estados Unidos, a criação de vagas de trabalho em junho foi maior que a esperada, mas a taxa de desemprego aumentou. A taxa subiu para 4%, da mínima de 18 anos, de 3,8% em junho. A economia americana precisa criar cerca de 120 mil novas vagas de emprego por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Pedro Pimenta é um dos maiores produtores cinematográficos moçambicanos. Há 40 anos que trabalha nestas artes. Ele recebeu recentemente um convite da conceituada Academia Norte-Americana de Artes e Ciências Cinematográficas. E mais do que ninguém, vai nos falar de como é que surgiu esse convite e qual é que é exatamente a sua sensação.
A nomeação para ser membro da Academia dos Oscars é obviamente o corolário de um percurso, de uma carreira. É um sinal de reconhecimento, que muito me agrada, obviamente. De onde vem essa nomeação não faço ideia, mas alguém, em algum lado, terá reparado que existe alguém que tem o meu nome, em Moçambique, e que dedicou a sua vida ao cinema. Nesse sentido, não deixa de ser muito agradável. O trabalho, fundamentalmente, consiste em ter acesso a todos os filmes que se candidatam aos Oscars e ter direito a votar neles, portanto. Considera-se nos últimos tempos que a Academia dos Oscars necessita de uma certa diversidade e eles têm feito o esforço para atingir essa diversidade e espera-se que o voto de gente como eu irá influenciar as decisões que serão tomadas.
E este reconhecimento, o que é que representa para si em particular e para o cinema moçambicano em geral?
Bem, antes de mais nada, eu acho que significa que santos da casa não fazem milagres. É um reconhecimento que é do meu agrado, é um reconhecimento internacional ao mais alto nível, o que obviamente é bom, mas não deixa de ser estranho que esse reconhecimento não seja da casa, ainda não é da casa. Mas isto não é problema, continuamos a fazer o nosso trabalho, que sempre fizemos, e esperamos que será uma contribuição válida.
Curiosamente, não é o único que reclama desta falta de reconhecimento dos artistas nacionais aqui dentro do país. Na sua opinião, o que é que exatamente estará a falhar?
Fundamentalmente, quer dizer, há muitas coisas, mas fundamentalmente quer-me parecer que falta liderança esclarecida. Com liderança esclarecida é possível identificar facilmente os valores e os esforços de muita gente que continua a fazer o seu trabalho, continua a fazer com que o cinema moçambicano seja uma coisa que existe, que é reconhecida pelo mundo. Há muitos exemplos. e que continua a fazer com que Moçambique, de alguma forma, seja respeitado pelo trabalho que faz. O não reconhecimento em casa é indício de uma falta de esclarecimento da liderança.
Temos vários produtores e realizadores de cinema em Moçambique e, naturalmente, vários filmes já feitos. Mas fica a sensação de que larga maioria dos moçambicanos desconhece o seu próprio cinema. A que é que se deve isto, na sua opinião? Falta de salas ou monopólio que a Lusomundo tem na exibição de filmes, privilegiando desta feita filmes estrangeiros, ou nem por isso?
Penso que não. São áreas bem distintas. Existe uma área de difusão e de distribuição comercial, que é um negócio como qualquer outro. E é normal que exista e que também lhe sejam dadas condições para poder existir como negócio. E existe uma área que é a expressão de um país, da cultura de um país, das vozes de um país. E essa área é que é deficitária. Não porque existe um setor comercial que distribui e mostra filmes, exibe filmes, mas porque não existe clareza para determinadas políticas que sejam minimamente estimuladoras de um ambiente. Portanto, esse é que é o calcanhar daqueles da situação. Não é mais nada.
Olhando para os nomeados para a edição deste ano desta academia, ao nível do continente africano, qual é que é a análise que faz, tendo em conta a posição que Moçambique ocupa neste tipo de artes?
São muitas pessoas, mas lembrando-me dos nomeados pelo continente africano, estamos a falar de cerca de 8 pessoas. Portanto, para além de mim próprio, tem cineastas sul-africanos, da Nigéria, da Tunísia, do Quênia, que são países, todos eles, produtores de cinema. O facto de haver um moçambicano no meio deles, que é um país que produz ainda pouco, mas bom cinema.
E em termos dos palopes, Moçambique é o único representado?
Somos os únicos. Ao nível dos palopes, Moçambique, apesar de todas as dificuldades, continua a ser o país que mais faz por cinema. Nos outros países palopes, excetuando Cabo Verde, talvez, há muito pouco cinema. E no caso dessa nomeação pela Academia dos Oscars, o único representante por enquanto sou eu.
É a primeira vez que temos um moçambicano nesta academia?
Eu sou o primeiro. A academia foi fundada em 1927 e eu sou o primeiro moçambicano a ser admitido como membro da academia.
Qual é o âmbito da abrangência do trabalho que vai fazer exatamente?
Esse direito ao voto tem algumas restrições. Isto é, eu sou admitido como com direito a voto para os documentários, para o Oscar para o melhor filme estrangeiro e para o Oscar da melhor animação. Portanto, são as três áreas onde o meu voto terá alguma validade.
E isso significa ou não alguma pressão?
Acrescenta longas horas a visionar filmes. Quer dizer, neste momento, a nomeação foi a semana passada, já existem 13 títulos para eu ver. E será nessa base até o final do ano, porque em janeiro do próximo ano começa o processo de votação para a cerimónia dos Oscars, está prevista para finais de fevereiro.
Em jeito de conselho, o que é que os cineastas moçambicanos precisam fazer para que este tipo de reconhecimento surja naturalmente?
Existem muitas formas de apoio, obviamente. A primeira e a mais imediata, quer-me parecer, é reconhecer a existência de filmes. Este mês, em julho, aqui no Centro Cultural Franco-Moçambicano, há 2 títulos que têm a ver com Moçambique, um deles de produção moçambicana. Eu acho que as pessoas têm que vir ver e mostrar o seu apoio. Dessa forma, talvez um dia as autoridades responsáveis se deem conta que existe um público ávido, interessado, e comecem a pensar em políticas de fomento desse cinema. Por outro lado, há muitos jovens, e isso é bom saber, há muitos jovens que se interessam e que estão a estudar para isso e envolvem-se em produções, etc. Portanto, apesar das dificuldades todas, eu creio que o futuro é promissor. Haverá novas vozes a substituírem as vozes mais antigas e o cinema moçambicano continuará a ser uma realidade.
E mesmo para terminar, qual é o ponto forte de Moçambique nesta área cinematográfica, nesta altura?
o nosso ponto forte. Durante muito tempo foi o documentário. Ultimamente temos notado que os cineastas moçambicanos, por motivos que eu não sei explicar ainda, preferem exprimir-se pelo lado da ficção, seja curta ou longa-metragem. É capaz de ser reflexo da complexidade da realidade socioeconómica e cultural do país, que faz com que o documentário seja um género difícil de apreender. A ficção oferece ao criador mais liberdade, mais possibilidade de inventar, enquanto o documentário cinge-nos a uma certa realidade que temos que saber pesquisar, analisar e representar com fidelidade.
Foi então a conversa com o produtor cinematográfico Pedro Pimenta, que é convidado pela Academia de Hollywood, que também já usou a canção Mwaholwana, de Wazimbo, na banda sonora do filme The Pledge, de Sean Penn, tendo como protagonista Jack Nicholson. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 6 de julho de 2018. O governo da província da Somália, na Etiópia, refutou as denúncias de tortura sistemática na prisão central de Jijiga, feitas pela organização não-governamental Human Rights Watch. O ministro da Informação da região Somália disse à Voz da América ter lido o relatório e que tudo não passa de mentiras, porque Human Rights Watch não foi lá falar com as pessoas.
relatório daquela organização de defesa dos direitos humanos, feito com base em entrevistas de 70 antigos prisioneiros e funcionários do governo, descreve um quadro de torturas e de violações de direitos humanos durante muitos anos. Enquanto isto, a posição do governo regional entra em conflito com o executivo central de Addis Abeba, que antes da publicação do relatório anunciara que todos os chefes de prisão no país haviam sido demitidos por não cumprir as suas responsabilidades e respeitar os direitos humanos dos prisioneiros. Um tribunal paquistanês condenou o antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif a 10 anos de prisão por corrupção, num caso que envolveu a compra de 4 apartamentos luxuosos em Londres. Para Sharif, as condenações têm motivações políticas. Ausente na audiência, o antigo primeiro-ministro foi multado ainda em 10 milhões de dólares e os apartamentos serão apreendidos pelo Estado. Sharif, que renunciou em 2017, depois do Supremo Tribunal o ter desabilitado na sequência do conhecido escândalo do Panama Papers, encontra-se em Londres, onde a esposa faz tratamento a um cancro. O secretário de Estado norte-americano chegou a Pyongyang, onde conta com obter de Kim Jong-un um compromisso mais preciso sobre a sua desnuclearização na sequência da cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente Donald Trump. O chefe da diplomacia norte-americana foi recebido pelo seu homólogo norte-coreano, de acordo com vários jornalistas que acompanharam a deslocação de Pompeo. Desde a cimeira de 12 de junho em Singapura, com Kim Jong-un, que Donald Trump se mostrou otimista sobre as possibilidades de paz na Península Dividida desde a Guerra da Coreia, afirmando que a ameaça de uma guerra nuclear fora afastada. Mas o comunicado assinado por Kim e Trump no final do encontro incluía poucos pormenores, deixando de lado qualquer menção à necessidade deste processo ser verificável e irreversível, como exigido pelos Estados Unidos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, o Departamento de Estado norte-americano publica o relatório sobre o tráfico de pessoas, o relatório TIP, que avalia as iniciativas anti-tráfico em 187 países e territórios, incluindo os Estados Unidos. O relatório coloca os países em 4 níveis, dependendo das iniciativas do governo em agir legalmente contra os traficantes, protegendo as vítimas e impedindo o crime. O tema deste ano do relatório TIP é soluções locais para um problema global, o apoio às comunidades na luta contra o tráfico humano. Isto porque as comunidades locais sentem com mais intensidade o impacto e as consequências do tráfico humano. A manutenção da segurança da sua comunidade, bem como a familiaridade com as tendências locais, torna-as indispensáveis na luta contra a escravatura moderna. Com cerca de 25 milhões de vítimas, o tráfico de pessoas continuava a nível global, desafiando todas as fronteiras, afirmou o diretor em exercício do Gabinete para Acompanhar e Combater o Tráfico de Pessoas, Carl Johnston, num blog recente. É importante recordar, no entanto, que apesar da sua amplitude perniciosa, o tráfico humano ocorre nas comunidades locais, afirmou o diretor em exercício, Johnston. Os traficantes operam com entendimento da situação política, social, económica e cultural da comunidade local. Exploram as fraquezas da proteção e tiram vantagem das esperanças e dos receios das suas vítimas. Lidar com estes assuntos pode ser difícil à distância, por isso os governos nacionais devem retirar da experiência e do saber dos dirigentes locais, das organizações não-governamentais e dos apoiantes, bem como dos membros da comunidade, que têm todos interesse em ver o fim do tráfico humano nos locais a que chamam de casa. Envolvendo-se e treinando agências policiais, os dirigentes religiosos, os professores, os dirigentes tribais, os diretores da empresa e as comunidades, ficamos mais vigilantes e aprendemos a identificar e a solucionar rapidamente as vulnerabilidades. As medidas preventivas reforçam a nossa capacidade de proteger os mais vulneráveis e enfraquecemos a capacidade criminosa de se infiltrar, recrutar e explorar, afirmou o secretário de Estado Mike Pompeo. Se desejarmos vencer esta batalha, os governos nacionais devem dar poder às comunidades locais de identificar o tráfico humano e desenvolver as soluções locais para o resolver. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 6 de julho de 2018, queríamos dizer, chegou agora ao fim. Em nome de todos os quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.